senhoras e senhores, bom dia. Eu não tinha previsto inicialmente me dirigir às senhoras e senhores, mas eu não sei o que é, Fernando. Eu acho que quando eu entro num estaleiro, eu me entusiasmo e a Marinha do Brasil me formou para trabalhar no Arsenal de Marinha aos 14 anos como operário e aos 17 como técnico de estruturas navais. O Corpo de Engenheiros Navais da Marinha era a base daquela formação que eu tive e eu tenho sempre muita alegria ao ver um estaleiro, ver construção naval, ver essas obras. Então, no dia de hoje, eu também vejo a importância desse grande dia para a Marinha. Senador Espiridião Amigo, o senhor como decano daqueles parlamentares que estão nos prestigiando aqui, assim como os deputados que nos apoiam sempre, o coronel de Marinha Armando, deputada Carol, desculpe, senhor, eu esqueci o seu nome agora, mas a minha assessoria, o senhor está sempre ajudando a gente, nosso prefeito de Itajaí, que é um colaborador desde o primeiro momento. Isso tudo mostra a importância desse projeto, ou seja, toda essa mobilização externa. Externa, que eu quero dizer, extra-marinha. Eu queria também mencionar que esse projeto, como o Dr. Fernando Queiroz falou, ele começou lá atrás, em 2017, 2016, e a Marinha do Brasil conseguiu apoio, muito apoio, do Ministério da Economia, de vários setores do Ministério da Economia, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, do Governo Federal, do Parlamento. Alguns tecnocratas criticam o modelo perfeito de capitalização de uma empresa pública independente do Tesouro para a construção da soberania nacional. O nosso país se produz superávites primários e, por razões muito claramente definidas, tem âncoras fiscais que impedem que o orçamento receba esses recursos. Nós podemos investir em setores críticos como a soberania nacional, que é o que está sendo feito aqui hoje, já foi feito há muito tempo, nós continuamos esse investimento, como a nossa saúde, a nossa educação, enfim, setores críticos e estratégicos que o país assim decida. E alguns tecnocratas criticam esse modelo. Esse modelo é um modelo perfeito que o parlamento brasileiro, e por isso eu faço questão de saudar os parlamentares aqui, representando todo o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro teve o bom senso, o entendimento da importância desse projeto para o país e para a nossa soberania, aprovando a proposta de capitalização que seguiu vários ministérios e, inclusive, teve apoio de setores muito específicos, como a SEST, que nós temos aqui hoje também representado, se não me engano, olhando a forma organizada com que a nossa empresa gerencial de projetos navais trabalhava. Mas é preciso que a gente ressalte também que esse programa trouxe tantos desafios que nós precisamos levar a nossa capacidade gerencial adiante. A empresa gerencial, a Engeprom, na pessoa do seu diretor-presidente, está de parabéns por ter conseguido conduzir esse desafio à altura e ser um fiscal do contrato atuante, que não dá vida fácil para o consórcio Águas Azuis. É isso que nós queremos da Engeprom e é isso que o consórcio Águas Azuis precisa, de quem realmente verifique. Então, estou muito satisfeito com todo esse processo. Queria aproveitar, senhores e senhoras, e também dizer algumas palavras para a nossa própria Marinha. Hoje é um grande dia para a engenharia naval. Juntamente com profissionais do consórcio, nós temos engenheiros navais sendo capacitados, recebendo tecnologia de ponta no nosso estaleiro matriz, na Alemanha, e isso certamente vai ajudar a nossa engenharia a retornar aos águas termos. O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a Marinha do Brasil, já foi o principal berço da construção naval do nosso país e nós podemos retomar um patamar de excelência nessa questão. Esse patamar de excelência, ele é necessário e possível por diversas razões, uma das quais eu vou explicar aos senhores em seguida. Mas eu queria também saudar, na pessoa do Almirante Kister, a coragem do almirantado, que foi foi meu chefe há um tempo atrás, a coragem do Almirantado de levar esse desafio à frente, o Almirantado de alguns anos atrás, que legou isso para o nosso Almirantado hoje aqui, representado por vários quatro estrelas, significa a continuidade. A Marinha não trabalha por espasmos, a Marinha trabalha com projetos de longo prazo. Isso também é muito importante, Almirante Kister, isso eu queria mencionar ao senhor. Gostaria de dizer à família, como o Dr. Fernando Queiroz mencionou aqui, a família Brasil Sul, a família Águas Azuis, representados por alguns técnicos, engenheiros aqui presentes, alguns colaboradores, por que razão vocês estão trabalhando num grande projeto? O navio de guerra, ele tem complexidades e especificações muito superiores a qualquer navio mercante. Isso atesta, afiança um certificado de qualidade àqueles que os produzem. Esse é o primeiro ponto importante. Isso coloca no currículo das senhoras e dos senhores uma capacitação além daquela que os senhores já têm. Não é à toa que esse estaleiro foi escolhido pelo consórcio para conduzir essa empreitada. Mas os senhores vão levar essa capacitação ainda mais adiante por conta das difíceis, duras especificações de navios de guerra. Outro ponto importante é que os senhores estão construindo navios para uma das poucas marinhas do mundo capazes de conduzir quatro principais tipos de tarefas navais. Os senhores podem contar nos dedos das mãos o número de marinhas do mundo que opera submarinos com segurança há mais de 100 anos, opera aviação embarcada com segurança há mais de 100 anos, opera e mantém, enfim, navios de superfície e lança o poder naval por interesse do Estado brasileiro de dentro da água para a terra, a fim de cumprir as missões mais nobres, como por exemplo ajudar a resgatar nacionais brasileiros em áreas conflagradas. Nem todos os países da Europa ou desenvolvidos têm essas quatro capacidades. A Marinha do Brasil é uma das poucas marinhas do mundo que detém essa capacidade, razão pela qual ela é, apesar de modesta em termos de meios, de material, respeitada no mundo inteiro. Razão pela qual foi a Marinha do Brasil quem mais tempo conduziu e comandou a Força-Tarefa Marítima no Líbano, uma operação de paz, que antes da Marinha do Brasil trocava um comando a cada 2 ou 3 anos. Nós passamos quase 10 anos lá. Ainda hoje, o tempo todo, o comandante da Marinha do Brasil recebe solicitações de marinhas muito desenvolvidas para assumir responsabilidades de comandar, mesmo sem termos navios como esse que nós estamos construindo aqui, daqui a pouco poderão ser usados nessas missões, mas eles têm o nosso comando, porque eles confiam no profissionalismo do marinheiro e do fuzileiro naval brasileiro. Exemplo, nós comandamos uma força-tarefa chamada 151 lá no chifre da África contra a pirataria. Por que que eles chamam a Marinha do Brasil? Não é porque nós somos simpáticos. Também somos, mas não é por isso. Nós brasileiros somos simpáticos, mas é porque nós somos profissionais. Então eu queria, com essas minhas palavras, dar uma injeção de ânimo àqueles colaboradores que vão trabalhar duro nesse projeto, porque já estão trabalhando, porque vocês estão construindo um navio para uma marinha de primeiro nível. Parabéns ao consórcio, parabéns ao GEPROM, ao diretor-geral do material. Muito obrigado a todas as ilustres presenças. Sucesso! Viva a Marinha!